Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso mesmo, quinta-feira é dia de falar de economia de um jeito leve, fácil, descomplicado, aqui no Em Boa Companhia, com os nossos amigos do blog educandoseubolso.blog.br. Quem está aqui a postos é o Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Muito obrigado, Pedro. Hoje vem quem não entende de futebol, né? Semana passada foi o Everton.
Ele deu uma aula pra gente.
Fazer uma análise futebolística aí relacionada às finanças. Achei bem legal o bate-papo de vocês. E hoje a gente volta com as dores do nosso público aí nesse mercado financeiro bem atormentado, né? Bem tumultuado aí com as rentabilidades ruins dos investimentos nos últimos meses aí. Vamos ver se a gente consegue dar uma luz para algumas dúvidas que apareceram aí.
Pois é, olha só, a gente tem aqui a participação de um internauta, que é o Marcelo. Ele escreveu para o Educando Seu Bolso com a seguinte dúvida: Fred, vivo o desafio de cuidar das finanças de meus pais para que tenham um final de vida digno. Eles têm os seus recursos investidos no Brasil Prev e estamos muito insatisfeitos com o rendimento dele. A partir do podcast, estou ponderando migrar este recurso para o Tesouro Direto, pois gera um rendimento melhor e é seguro. Eu estou correto no meu raciocínio? Ele mandou essa dúvida para o Educando o Seu Bolso. Vocês têm lá, né, uma série de parceiros que fizeram uma análise para ele, mas nós vamos trazer aqui hoje também para o ouvinte de rádio, também para o nosso internauta, essas informações. O que, que é primeiro o Brasil Prev, Fred? E ele está rendendo muito pouco mesmo?
Sim, está rendendo bem pouco. Brasil Prev é a previdência privada do Banco do Brasil. Tá?
Ah,
então, todos os grandes bancos têm os seus fundos de previdência privada, que é através dos quais eles vendem os famosos PGBL e VGBL, que vocês, ouvintes, estão acostumados a ver nas agências ou que os seus gerentes lhes ofereçam, né? Como parece que foi o caso para os pais dele.
Uhum.
A aplicação financeira que eles iam fazer, muitas vezes chega lá e a taxa do CDB está baixa e o gerente acaba recomendando que se coloque num plano desses de previdência privada. Tá? Há circunstâncias em que isso é vantajoso, né? E outras nem tanto. Tá, mas o caso dele não me parece nem de uma reclamação do Marcelo, né? Nem me parece de uma reclamação sobre a adequação do produto ao planejamento financeiro, o que ele quer fazer com o dinheiro, do ponto de vista de que prazo quer usar, né? Se aquilo tem vantagem tributária ou não, que é uma característica bem importante desses planos.
Ô Fred, só uma dúvida rapidinho aqui. No caso, ele fala dos pais idosos.
Isso.
Ele não fala que se os pais já são aposentados, né? Se recebem ali uma aposentadoria do governo, mas para idosos, ainda se entrar num plano de previdência privada, porque quando a gente já falou isso aqui no Em Boa Companhia, você pensa na aposentadoria lá no futuro. Então, por exemplo, daqui a não sei quantos anos eu vou me aposentar e aí pode ser que eu receba um valor pequeno, então eu vou fazer um plano de previdência privada. No caso de pessoas que já são aposentadas, já são idosas, ainda assim eu posso fazer um investimento em previdência privada a longo prazo, pensando até numa expectativa de vida?
Pode. E pode ser vantajoso. A grande questão, quer dizer, para tentar resumir, isso tem que ser visto caso a caso, mas isso vai, via de regra, isso vai ser vantajoso, deve ou tende a ser vantajoso, e aí volto a dizer, né, uma generalização, precisa ser olhado caso a caso, mas se você realmente estiver fazendo um investimento de longo prazo, tá? Então, se você está fazendo um investimento de 6, 8, 10 anos, mesmo você já estando mais velho, seja porque você sabe que não vai precisar contar com aquele dinheiro, tudo que a gente fala é separar o que você vai precisar de usar no curto prazo daquilo que é para longo, né? Ou porque você quer deixar isso como herança para seus filhos, seus netos, estabelece como beneficiário no PGBL ou VGBL alguém especificamente. Então, inclusive foi a resposta que a gente deu para ele, que isso pode ser vantajoso mesmo você estando um pouco mais velho. E aí é óbvio que tem que se tomar os cuidados necessários de que essa vantagem tributária ou até mesmo de algum tipo de rentabilidade, né, Porque, por exemplo, sobre os VGBL não incide o tal do Come Cotas, que é um imposto de renda antecipado. Você pode migrar de imposto de renda, cair bastante de alíquota de imposto de renda, que você pagaria no fundo de investimento de 22,5% para 10%, uma tabela regressiva, que é uma complexidade meio grande, né, que a gente não veio para explicar isso aqui hoje, mas você pode acabar entregando isso de volta em taxa de administração para o banco, uhum, ou taxa de carregamento. Então, é tomar cuidado para não ganhar de um lado e entregar para o banco do outro. Tá? Mas não foi essa a pergunta que... Sua pergunta é boa, uhum, Pedro, mas não foi essa o incômodo dele, isso que eu queria dizer. O incômodo dele foi com a rentabilidade.
Sim.
Né? E a rentabilidade está negativa porque o fundo dos pais dele perdeu R$900. Né, que até uma coisa que é bom de esclarecer, o Pedro estava perguntando aqui fora do ar antes de começar o programa, não é que deixou de render, é que realmente perdeu, caiu em valor, reduziu, uhum, o valor aplicado. Pode baixar, inclusive, do valor original. Se eles investiram R$100 mil, por exemplo, todas as reservas deles, isso caiu para 99,100. Não é que dos juros ou deixou de ganhar, não é. Perdeu sim principal, né?
Isso porque fizeram um investimento nesse Brasil Prev.
Isso. Aí ele pergunta: isso é normal? Eu não devo, né, transferir para o Tesouro Direto? Então vamos tentar auxiliar a dor do Marcelo. Primeiro, é preciso dizer para ele que a Brasil Prev tem mais de 40 tipos de planos diferentes, né? É o FIX Estratégia 2025, 1, 2 e 3, Estratégia 2035, 1, 2, 3 e 4. Né? Isso, esses 2025, 2035 geralmente são...
Quando você vai tirar o dinheiro.
Uma expectativa de quando você se aposenta, né? Que aí eles concentram um pouco dos vencimentos naquela data, tá? E por aí vai. Tem o clássico, tem o Prev Fix, tem o Prev, tem um tanto aqui, Premium. Uhum. E aí, desses quase 40, me parece que dois não tiveram rentabilidade negativa nos últimos 30 dias.
Nossa, gente.
Então... Ou seja, a rentabilidade negativa, o sofrimento e a, né, a perda, ela é generalizada. E não é só na Brasil Prev. Eu, Fred, tenho PGBL, tá? Que tiveram rentabilidade negativa grande em maio, grande estão tendo em, uhum, junho. Né?
Por que isso acontece, Fred?
Porque esses fundos aplicam em títulos que perderam valor com essa bagunça que aconteceu na economia brasileira. Uhum. Tá? O dólar, é a bolsa que caga. A bolsa estava 86, 87 mil pontos, né? Tá a 69. Né? Quer dizer, ela caiu muito, o dólar subiu, as taxas de juros, né, se bagunçaram toda. Né? Até pouco tempo atrás, eu tinha taxa de juros de longo prazo, né, da ordem de 8,5, 9. Tá? Agora, elas estão beirando 12. Tá? Tudo bagunçou, greve dos caminhoneiros, os Estados Unidos vai mexer nos juros, né? A gente ia baixar de 6,5 para 6,25, agora já está pensando em subir de novo, né? A inflação meio que deu uma voltada com a história da greve, né? Por reflexo do dólar também, uhum, né?
Está tudo interligado.
Tudo é o dominó. Na economia, igual a gente já comentou já, é um dominó. Você derruba um, sai, né, em cascata, acontecendo consequências para todo lado. Então, primeiro ponto para o Marcelo é calma, né? Tá caindo o Brasil Prev, mas tá caindo outros planos de previdência. Tá caindo, ele falou, muda para o Tesouro Direto, porque eu tenho poupança, né? Porque a poupança não perdeu. Realmente, a poupança não vai ter variação negativa de valor.
Você não vai ter um decréscimo, né, na poupança.
Exatamente. Se você aplicar R$100 mil na poupança, ela não vai cair para R$99.500, tá? Uhum. Ela vai render R$100.001, R$100.002, ela vai devagarzinho pingando sempre, né, rendimentos positivos, tá? O Tesouro Selic, aí falou, vou para o Tesouro Direto. Pode ir para o Tesouro Direto, mas não é qualquer um.
Dentro, tem várias modalidades.
Dentro do Tesouro Direto, né, tem três tipos de títulos. Né? O único que funciona como a poupança, que é esse que vai pingando, né, um centavo de cada vez, né, simplificando, é um título que se chama Tesouro Selic. Tesouro pós-fixado, ou seja, é o Tesouro mais esses 6,50, que é a Selic, ao ano, todo dia pinga um trocado e nunca se vai no negativo. Os outros dois, que é o Tesouro Inflação, que é o que rende o IPCA, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, mais juros, e o Tesouro Pré-fixado, tá, esses dois podem ter variação negativa de preço. Não só podem, como eles estão tendo variações negativas de preço, que é uma das razões pelas quais o Brasil Prev, daqueles 40 que eu falei, 38 estão tendo variação negativa de preço. Por quê? Você entrega dinheiro para o Banco do Brasil vem aqui e compra Tesouro Pré-fixado 2025. Lembra daquele Brasil FIC 2025 que eu falei? Né? Brasil aqui, ó, desculpa, FIC Estratégia 2025. Está rendendo negativo, né? Menos 3,61 nos últimos 30 dias. Tá? Desculpa, do mês anterior. Menos 1,14 nesse mês. Tá? Por quê? Porque ele está investindo no título, uma grande parte, né, do dinheiro que nós, ou que os pais do Marcelo, melhor dizendo, colocaram lá, eles vêm aqui e compram um tesouro.
Mas eles fazem isso sem a minha autorização? Tipo assim, eu coloco o dinheiro no Brasil Prev, aí o banco junta o montante, todo mundo que investiu, e aplica do jeito que eles quiserem.
Sim, é com a sua autorização. Quando você, quando você compra uma cota de fundo, no fundo o que você está fazendo é delegando ao banco, né, o poder para movimentar esse dinheiro da forma que ele acha que vai render mais para você. A aplicação em fundo de investimento, ela estabelece um preposto, né, para governar o seu dinheiro. Funciona como se fosse uma gestora, ou você entregar o dinheiro para alguém fazer a gestão em seu nome. Tá?
Entendi.
Eles vão lá e compram o 2025 aqui, que é o Tesouro Pré-fixado, que está rendendo, né, nos últimos 30 dias, ele rendeu menos 5,10.
Ou seja, eu perdi dinheiro nessa brincadeira.
E os pais do Marcelo, que é o caso que nós estamos tratando, teriam perdido dinheiro, né, se tivessem levado seus investimentos para o Tesouro Direto e contratado Tesouro Pré-fixado ou Tesouro Inflação. A única maneira deles não perderem dinheiro no mês de maio, mês de junho, seria a poupança ou o Tesouro Selic, que é o, inclusive, né, o que a gente já falou aqui. Olha, esse aqui não tem o risco de crédito, que é o de calote, porque está entregando dinheiro para o governo diretamente, e não tem o que a gente chama de risco de mercado, que é esse risco de variação, né, no preço do investimento, no valor, melhor dizendo, preço do título ou valor do investimento. Então, você anda em cima daquela curva, né, que sobe devagarzinho, mas sobe sempre. É igual uma pista de patinação no gelo. O Tesouro Inflação e o Tesouro Pré-fixado é como se fosse um sobe e desce.
Ele vai, montanha-russa.
É uma montanha-russa. Ela sobe mais do que a pista de patinação e depois ela desce, cruza essa linha para baixo e fica nessa coisa meio louca. O final, o importante a gente dizer é o seguinte, é que o ponto final é garantido. Você vai chegar ao final, se você aplicou 100, né, e você compra, vamos dar um exemplo aqui, mais uma vez. Peço desculpas ao nosso ouvinte, porque esse assunto é bem espinhoso, mas você pode comprar agora, enquanto a gente está falando aqui, né, um título do Tesouro pré-fixado, né, para vencer em 2025, que vai te pagar 11,64% ao ano.
Garantido?
Garantido.
Mas eu só posso tirar em 2025, nesse exemplo.
Não, você pode vender a qualquer tempo.
Mas aí eu não vou ter os 11
pontos. Esse aqui é o ponto. Se você vender amanhã, você não tem a garantia de que você vai ter, né, proporcionalmente essa rentabilidade. Porque amanhã, se vem aqui, o preço desse negócio é outro. Isso oscila todo dia.
Mas quem garante que em 7 anos os gráficos vão oscilar sempre negativamente e lá em 2025... eles vão dar um jeito de me dar os 11...
Não, garante, porque isso é um contrato. Isso é um contrato. Você assinou com o governo um contrato onde ele toma o seu dinheiro emprestado durante 2025 aqui, então são 7 anos, uhum. né? E ele vai te pagar R$ 11,64 por ano durante os 7 anos. Se você ficar 7 anos, a única maneira de você não receber esse 11,64 é o governo dar um calote geral na dívida pública imobiliária federal, que é uma coisa que não se cogita, uhum. tá certo? Então, assim, essa é uma aposta que você pode fazer. Apostar que a inflação vai se manter baixa, né? Que o Brasil vai controlar gastos e que não vai precisar de aumentar juros, né? Como a gente estava há um ano e pouco atrás, a 14 e tanto. Porque o que uhum. acontece quando você compra um título desse a 11,64? Se descontrola a vida financeira do governo e ele tem que aumentar juros para 14, o que está acontecendo? Você está perdendo ou está uhum. deixando de ganhar. Se a inflação passa de 3 para 10, 11, você não está ganhando o que você podia estar ganhando se você tivesse um Tesouro Selic. Uhum. É uma aposta, né? Você está na corrida de cavalo e você está tentando apostar em qual dos dois vai ganhar a corrida. Aqui tem risco. É como se você estivesse apostando num cavalo que é mais talentoso ou mais rápido, mas ele é mais genioso. Tem dia que ele corre bem e tem dia que ele não corre muito bem. O outro é meio pangarezinho, mas ele vai sempre na mesma toada.
Devagar e sempre. a gente tem que estar. Se você se sujeitar a isso, quiser fazer esse investimento, saiba dos riscos que você corre.
É por aí. E eu acho que o ponto que a dúvida do Marcelo traz é para nós, e é uma coisa que aí eu posso dizer por experiência, é que o brasileiro não está preparado, né, para lidar com esses momentos de rentabilidade negativa. Por que eu estou falando isso? Olha, no exemplo que eu dei aqui, Pedro, desse tesouro. Que está rendendo negativo nesse momento, 2025, vamos voltar, menos 5,10 nos últimos 30 dias, não foi isso que a gente falou? Uhum. Isso, vamos pegar o 2023, que é melhor, menos 3,23 nos últimos 30 dias, tá? Mas ele rendeu 8,03 nos últimos 12 meses.
Talvez seja melhor eu acompanhar os gráficos para saber a hora certa de tirar o dinheiro, talvez. Ou é melhor nem olhar os gráficos e esperar lá daqui a 5, né, 3, 5, 7 anos, quando eu vou tirar o dinheiro total.
Então, era aí que eu ia chegar. Me dá mais 2 segundinhos. Tá. Nós estamos comparando. Lembra lá, nosso ouvinte que está aí se perdendo já nesse emaranhado de números, me desculpe mais uma vez, mas foca aqui um minutinho só. A gente está comparando os dois cavalos, né? O que corre mais rápido, mas é generoso, que é o tesouro pré-fixado, tudo dentro do tesouro direto, né? Aplicações uhum. que você pode fazer que são seguras, né? Mas que umas são mais nervosas, tem oscilação de valor e outras não. Então, o pré-fixado, que é o caso do Marcelo, com os pais dele, né? Onde o Brasil Prévio aplicou o dinheiro dos pais dele, né? Rendeu menos 3%, perdão, nos últimos 30 dias, mas está rendendo 8,03% nos últimos 12 meses. Ele falou que queria levar o dinheiro dos pais dele para o Tesouro Direto, que não ia ter esse susto. De fato, nos últimos 30 dias, o Tesouro Selic rendeu positivo 0,46%, quase um pouquinho a mais do que a poupança aí 0,37, 38, né? E eles e o Tesouro Selic rendendo 0,46%. Prova que a gente está falando, que o Tesouro Selic é melhor do que a poupança, e dá essa dimensão do que nós estamos dizendo, né? O Tesouro Selic é o papel mais seguro que tem. Se você não quer ter dor de cabeça, se é cardíaco, quer naquela pista de patinação no gelo, vai aqui. Só que, nos últimos 12 meses, apesar de não ter tido rentabilidade negativa, o Tesouro Selic rende menos do que o pré-fixado. Ele rende, nos últimos 12 meses, 7,5% contra mais de 8% no pré-fixado, naquele que foi negativo nos últimos 30 dias. Você percebe a diferença? Ou seja, ele tem solavancos, ele rendeu quase 4% negativo nos últimos 30 dias, mas ainda assim ele está ganhando do Tesouro Selic, que é um título que o Pedro tem, né, que muita gente tem, que é o mais seguro. Então, isso só prova aquela máxima em finanças de risco e retorno. Onde você corre um pouquinho mais de risco, geralmente você vai ter mais retorno. E isso volta na pergunta que o Pedro fez. Então, o que eu faço? Eu fico sacando e reaplicando ou eu simplesmente não olho? Tá? A minha recomendação, muito praticamente, é o seguinte: se você fez uma avaliação devida na hora de aplicar, se você separou o que é dinheiro para curto prazo do que é dinheiro para longo prazo e fez uma aplicação consciente, avaliou as opções e escolheu a melhor, gente, siga com aquilo. Não fica olhando isso todo dia, né? Senão você morre.
Uhum.
Porque você começa a se perder, você começa a perder de foco, né, o que realmente interessa. Esse dinheiro dos pais dele é para ser usufruído daqui a 10 anos. Se não fosse, não tinha colocado no Brasil Prévio.
Uhum.
Ou se colocou no Brasil Prévio e é para gastar daqui a 2 meses, aí está errado. Quer a rentabilidade esteja boa ou ruim. Não é, sabe, você tomar decisão baseado na rentabilidade, que você olha todo dia, não é a melhor maneira de tomar decisão. Isso é igual correr uma maratona e ficar olhando no Garmin ou no relógio, que tempo que eu estou fazendo. Olha, você tem que ter planejado a prova. Você sabe que você vai correr a 11 km por hora nos primeiros 10 e 12 e 13. Isso tem que se preparar antes. Não é, ah, meu Deus, agora, o relógio agora está me mandando. Não adianta a rentabilidade te mandar fazer uma coisa. Tá? Então, o brasileiro está acostumado a, que beleza, bate foto quando a rentabilidade dá uma subida, bota no Twitter, sabe? Sai contando para todo mundo na mesa de boteco que está ganhando X% na bolsa. E na hora que a bolsa cai de 86 para 69, começa a xingar o gestor, começa... Sabe?
Descabelo, se desespera.
Esse aqui é o ponto que a gente precisa de ter um pouquinho de disciplina, né? Um pouquinho de calma,
nossa,
serenidade. A decisão não deve ser tomada baseada na rentabilidade, especialmente na de curto prazo, se é uma aplicação como essa aqui, que foi feita para render e para superar a inflação e a Selic no longo prazo.
Respire fundo, pessoal. Respire fundo, cruze os dedos.
Olha, você acha que isso é com o Marcelo que está acontecendo?
É com muita gente.
Tem um tanto de gente, é comigo, um tanto de gente. A questão é, como é que você está reagindo a essa rentabilidade negativa que vem acometendo, ou seja, vem acontecendo em 9 de cada 10 multimercados, fundos multimercados desde março a abril? Tá? Bagunçou a economia de uma tal forma, isso pegou os gestores de calças curtas. Mês de maio foi péssimo, junho continua ruim. Aliás, o segundo mês de maio ruim, né? Maio do ano passado teve aquela delação lá, aquela gravação do Joesley contra o Temer, e foi devastador para as aplicações financeiras, e esse mês de maio também. Acho que isso, se eu puder deixar aí uma mensagem final para o nosso ouvinte, escolha bem as suas aplicações financeiras. Mais uma vez, a gente tem material de auxílio lá para vocês no Educando Seu Bolso, né? Simulador de investimento. Se a dúvida permanecer ainda, entre em contato. Quer dizer, manda dúvida aqui para o Pedro, a gente trabalha isso de uma forma melhor. Peço desculpas que às vezes fica complicado falar disso sem entrar num número ou outro, mas eu acho que o caso do Marcelo é esse exemplificador. Aliás, para dar os parabéns para ele, né? De como ele está sendo... auxiliando os pais. Uhum. Acho que isso é uma mensagem espetacular que eu não queria deixar de explorar aqui hoje também. A gente fica pensando muitas vezes nos filhos, em nós mesmos, mas deixamos pensar nos nossos pais, que às vezes têm uma dificuldade um pouco maior para poder escolher, né, aplicações e gerir os seus investimentos.
Bacana demais, Fred. Outras informações no educandoseubolso.blog.br, e na próxima quinta-feira falaremos mais de economia aqui no Em Boa Companhia. Valeu, meu caro.
Um abraço, Pedro. Um abraço, nosso ouvinte.
Até a próxima.